Parabéns, oh, que bom. Esse cargo faz o quê?
Boa pergunta.
Boa pergunta, mãe. Eu vou ver o edital. Mas a senhora não queria que eu fosse servidor público? Vamos. Aí, Paulo, voltando na pergunta que você fez, o que é que eu falo para todo mundo? Se você pensa em carreira pública, entre.
Sim.
Entre em qualquer uma. Ah, Thiago, mas o meu sonho é ser coronel. Pronto. Se você puder, já faça para oficial. Se não, vire praça. Porque você vai ver que o ritmo é diferente. Não é fácil. E quem tiver aí
pensando... E prolonga a sua idade para fazer oficial.
Pra fazer oficial, exatamente. Hoje não posso mais ser oficial. Isso. E mas é uma carreira que eu acho muito boa. Se for soldado, poderia. E, assim, uma coisa que tem que ficar claro para os ouvintes e telespectadores. Esqueça a época em que servidor público era aquela pessoa que não trabalhava. Esqueça. Hoje o servidor público ele trabalha muito, mas a gente ainda tem a tranquilidade da estabilidade.
Sim, a estabilidade.
Né? Tá perdendo um bocado de direito. Por exemplo, eu, graças a Deus, mantive todos os meus direitos em 2007. Quando foi aprovado o mesmo concurso, inclusive é uma barreira para eu fazer outro concurso. Que se eu ainda penso, né, assim, apesar de ser louco pela perícia, quando os meninos estiverem maiores, mais independentes, não sei se vou tentar outra coisa, mas uma das coisas que me pede é isso, que eu poderia perder muitos direitos que eu tenho hoje.
Thiago, vou pedir 3 minutinhos aqui para a gente ir para o intervalo, mas já voltando, voltamos conversando um pouco mais sobre a formação do perito criminal.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta, e até porque o assunto é longo, né? Já estou vendo aqui o pessoal que está interessado em concurso. Joana Angélica puxou a linha aí, a galera perguntou de concurso. Mas aí vai ser o dia que a gente trouxer o governador, porque só ele vai poder falar quando vai abrir o concurso.
Com certeza.
Quando o governador esteve aqui, que era a hora. As perguntas aí, só o chefe de Estado, do Estado aí, que pode informar. Mas realmente, Thiago, traz aí um dado que, inclusive, a legislação proíbe, né, concurso público em ano eleitoral. Então,
é sem um prazo, né, na verdade.
Se não lançou, se não lançou edital até agora, não tem mais
nenhum. Eu acho muito difícil esse ano.
Lançar editais aí. Pode ter promessas eleitorais aí, de muitos... Pessoal, mas sim, Thiago, então você entra ali como concurso e o dia a dia, velho? Para quem está empolgado no concurso, que está empolgado na estabilidade, mas e o dia a dia?
Ó, eu, Thiago, eu tenho uma. Eu sou professor da Academia de Polícia, né? Então, assim, desde 2022 que eu dou aula na Academia de Polícia para formação de peritos criminais. Fui professor só uma vez de escrivão, investigador e delegado. Mas tem uma coisa que eu falo de perito criminal, é uma coisa que a gente fala como jargão, e aí eu falo, pronto, é o lugar certo. Se você não quer um de igual ao outro, é o lugar correto. Porque não existe perícia igual. Não existe. Nunca fiz duas iguais. Eu, como eu estava falando antes, né? Eu tenho agora em maio completo 9 anos de carreira de perito criminal. 19 de casa. Eu vou completar agora em maio também. Só que enquanto perito criminal, eu trabalhei durante 7 anos e meio no interior. Fui lotado em Porto Seguro primeiro, depois em Camaçari. No interior, é bem diferente da capital. No interior, a gente chama, uma piada interna, de clínico geral de fato. Inclusive, todas as carreiras são. O perito técnico, o perito criminal, o médico e o odonto. Porque, por exemplo, quando você chega no IML, que é um dos institutos, ali, pessoal, nos Barris, é o Departamento de Polícia Técnica. Muita gente acha que aquilo é o IML. O IML é um prédio, são 2 andares de um prédio. Em cima desses 2 andares, por exemplo, é o LCPT, que é o Laboratório Central de Polícia Técnica. O médico aqui em Salvador, por exemplo, ele tem um médico que durante o dia ele está ali em lesões corporais, que a gente chama de clínica médica, que é aquela pessoa que sofreu algum tipo de lesão, algum crime de lesão, ou tentativa de homicídio, até os presos, né? Quando são conduzidos, passam por lá para fazer o exame de lesão corporal. O nome do exame é lesão corporal e não corpo de delito. Corpo de delito é qualquer objeto que eu faça perícia, é um corpo de delito. E você tem um outro grupo de médico que está fazendo as necrópsias. Porque todo mundo associa muito a perícia criminal a corpo. Eu costumo dizer que corpo é mais ou menos 10% do que a gente faz. Os 90%, por exemplo, para um perito criminal, no interior, como eu fazia tudo, eu era perito criminal único. Hoje, graças a Deus, está melhor. Muitas. No interior, a gente não chama de DPT, chama de CRPT. São Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica. É, hoje, a maioria tem dois peritos, no mínimo, por dia. Né? Camaçari, por exemplo, tem três por dia, que é uma situação melhor, não é que seja fácil, não é que seja tranquilo, mas é melhor. Então, qual é o dia a dia do perito criminal, por exemplo, no interior? Interior, eu cheguei a assumir meu plantão hoje, 8 horas da manhã. Quando eu falo que eu era de Camaçari, como eu estava falando antes, não é Camaçari. Eram 5 municípios da minha época, que eram as Camaçari.
Mas só Camaçari bastava, né?
Só Camaçari já era de bom tamanho. Mas era Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Pojuca e Mata de São João. Atualmente, Candeias não é mais da CRPT de Camaçari. Mas eu chegava ali, eu era perito único, chegava, colocava minhas coisas. A gente tem um celular funcional, que na verdade é da CRPT, que aí passa de um perito para o outro. 8 horas da manhã eu fico com esse celular e na sala da criminalística. Por quê? Porque existem as perícias internas e as externas. Eu sempre estou de sobreaviso. Sobreaviso não é em casa. Sobreaviso lá, sempre dormi nas minhas CRPTs, sempre durmo lá, sempre tenho um quarto antes de dormir. Mas a qualquer hora, ah, Thiago, mas você dorme. Durmo, se der. Se não der, já passei virada aí 20... É, por exemplo, já tive uma perícia que me chamaram 6 horas da manhã da saída do plantão. Eu terminei a perícia 1 da tarde. Acabou. É minha perícia. Não tem como eu parar no meio e passar para um colega. Não tem, não existe essa possibilidade. Já aconteceu outras vezes? Já aconteceu uma vez de eu rodar a noite toda e parar 10 horas da manhã. Porque enquanto estava acontecendo, não tinha como ninguém me render. Então você está lá, no interior. Mas aí são as perícias que ninguém conhece. Em qualquer um dos 5 municípios apreenderam uma substância que acham que é droga, o perito que tem que emitir um laudo. Então eu tô lá, essa é a administrativa. Vai chegar lá e vai falar assim, ó, doutor, chegou essa erva aqui, a gente quer saber se é maconha. Aí eu faço um laudo de constatação, que inclusive eu tenho 24 horas para entregar o laudo, não só para fazer a perícia, porque a perícia eu posso fazer a perícia e levar 10 dias para entregar um laudo, uma perícia de crime contra a vida. Eu tenho 10 dias, é o prazo legal previsto no Código de Processo Penal para eu emitir meu laudo. Droga não, droga tem a lei especial, que é a lei 9.099, não, é a lei de drogas, que eu não lembro o número certo, e lá diz que é a constatação em 24 horas, para manter o flagrante, senão a pessoa vai ser solta por falta do meu laudo. Então eu tô lá, aconteceu isso. Ah, muito comum, marido briga com a mulher vai e quebra o carro do marido todo, crime de dano. Leva o carro lá para eu indicar todos os danos que foram ocasionados naquele veículo. Um carro estava passando na rodovia, a polícia militar já tinha alguma informação, pegou o carro, descobre que é um carro adulterado. Pegaram, remarcaram. Quem tem que dizer se é remarcado sou eu. Isso é só interna. Em contrapartida, posso estar lá fazendo a revelação de um carro, né? Fazendo a identificação de veículo, que é o nome da perícia. E aí toca meu celular, o celular funcional. Ó, Thiago, aqui em Sauípe teve um acidente de trânsito e tem 2 pessoas mortas aqui. Eu tenho que parar tudo e fazer a perícia lá. Chegou lá, poxa, ó, Thiago, tentaram invadir aqui o supermercado X em Dias d'Ávila. Termino o corpo, porque a prioridade é corpo na rua. Vou para lá fazer a perícia do furto ou do assalto. Pô, mataram alguém em Mata de São João. Então, eu rodava minhas 24 horas todas, né? Já em Salvador, nós somos especializados. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Atualmente, eu atuo só com crimes contra a vida. Homicídio, suicídio, morte acidental ou morte suspeita. Ou local de ação violenta, que é como não tem um corpo. Mas você tem, por exemplo, um grupo apenas de engenheiros, que aí fazem engenharia legal. Tem um grupo só de contadores, que não vão para a rua, só contabilidade forense. Você tem o laboratório, que é dividido em várias coordenações com pessoas especialistas naquilo, que são os toxicologistas. Tem gente em análise instrumental, química, biologia, entomologia forense, que é só estudos insetos, né, relacionados a crime. O que importa para nós, assim, aqui a especialização é sempre relacionado a crime. A gente não faz perícia, a gente não atua na esfera civil, por exemplo, em trabalhista. Pô, Thiago, como é que você me explica a vistoria de trio? São os peritos criminais que fazem. Aí é um acordo do governo. Né? Aí não é a finalidade da gente, mas a gente atua também, porque aí vão os engenheiros fazer as perícias nos trios para liberar ou não eles de sair no carnaval, né? Sob pena de ter algum acidente.
Até para evitar que você vá ver corpos.
Exatamente, exatamente isso. Para evitar que depois eu tenha que fazer uma perícia no local. E esse ano teve uma tragédia, né? Não relacionada, foi o ônibus, né?
Não,
não foi trio, foi um caminhão que estava desmontando o palco ali.
Pois é. Aí não passa também para a nossa vistoria, não, porque é um problema assim, se um trio elétrico desse foi aprovado pelo perito. E depois algo que o perito viu, claro, pode acontecer? Pode, Thiago. Eu digo que o freio está bom, mas depois esse freio quebra. E aí faz-se uma perícia para mostrar que não, o freio quebrou ali. Ele estava bom, realmente. Mas assim, aí é uma perícia administrativa, mas que é um acordo entre a prefeitura, o Estado, que aí a gente atua. Mas, em regra, a gente só atua na nossa competência, tanto física, né, de local, quanto competência de esfera, que é a competência estadual.
Nessa Bahia que nos move, né, quanto anda o conceito da polícia técnica? Já teve grandes casos que caiu aqui, que não aconteceu.
De outros estados. De outros estados
que vieram para a Bahia resolver pelo seu. Como é que anda esse...
Né? Ô, Paulo, assim, a Bahia, ela sempre foi um celeiro de peritos criminais, de médicos também. Por exemplo, aqui a gente teve a doutora Maria Tereza de Pacheco, que é falecida. Nosso auditório leva o nome dela, ela é referência em medicina legal. E ela deixou um pupilo, que hoje é um perito médico legal aposentado, que é doutor Raul Barreto. É uma pessoa que também, assim, é uma grande inspiração. Vocês falaram um pouco antes do caso do PC Farias, e foi Raul Barreto que atuou. Por quê? E eu lembro de uma conversa com ele, que eu perguntei se tinha tido algum tipo de erro, ele falou que não. Só pediram que ele reforçasse a perícia, porque a perícia aqui é muito boa, sempre foi. Atualmente, assim, e ao longo do tempo, a gente tem grandes referências aqui. É porque eu brinco muito que nós somos uma polícia muito... A gente tem uma grande referência em computação forense. Ele é referência nacional. A gente tem uma competência nacional e internacional, tem uma referência nacional e internacional de fonoaudiologia, audiovisuais e reconhecimento facial. Ele é referência mundial, esse colega nosso. Eu não vou citar os nomes porque eu não pedi autorização. Sim. A gente tem um cara também que é excelente, hoje está aposentado, mas ele teve que ser envolvido no caso Nardoni, por exemplo, porque ele é especialista em mancha de sangue, e usaram a citação dele. A assistente técnica dos Nardoni usou uma citação do livro dele de mancha de sangue para invalidar um laudo, só que ela tirou de contexto. E aí ele foi chamado, na verdade ele entrou como terceiro interessado no processo para dizer que o que a pessoa estava dizendo não estava correto, que não foi aquilo que ele tinha dito. Inclusive isso deu muita repercussão na época e tal. Então assim, a polícia técnica, graças a Deus, a gente já esteve melhor, porque querendo ou não a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma gestão no meio da pandemia que, assim, acabou que deixou sucatear um pouco. Porque, assim, Thiago e Paulo, uma coisa que as pessoas precisam entender. Hoje, a Bahia, a polícia técnica, ela é totalmente autônoma. Ela só não tem autonomia funcional. Mas a administrativa e financeira, a gente tem. E por que eu gosto muito de falar isso? Hoje, o estado que não tem isso é o Rio de Janeiro. Ah, Thiago, mas isso é vaidade? Não, não é vaidade. Veja, hoje nós temos 4 forças, né? Polícia Militar, os Bombeiros Militares, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Quando o dinheiro vem, divide para os 4. Ah, igual não, até pelo tamanho.
Pelo tamanho, claro.
E pela especificidade. A Polícia Militar tem um corpo enorme. Então é justo que eles recebam. E o papel deles é de lança, de ponta de lança, como o Piton fala muito. É a ponta da lança. Mas a gente tem um orçamento nosso. Por que eu gosto muito de falar isso? A Polícia Técnica ou Científica, ela anda em paralelo com a ciência. Quem é que entende de segurança pública que vai querer, por exemplo, pagar em um aparelho menor do que essa mesa, 5 milhões de reais? A conta do policial é quantos fuzis eu posso comprar? Aí eu vou comprar um aparelho que vai só fazer um sequenciamento do DNA? Só que o sequenciamento do DNA é que bota a pessoa no crime.
Tecnicamente.
E é a técnica que lá no tribunal de júri, ele não vai ter como escapar.
Até para que não tenha essa desculpa da polícia prende e solta.
Não, exatamente, a justiça solta.
A mesa necessária para manter ele.
Exatamente.
Isso ainda mais por muito tempo no direito, aquela prova testemunhal era chamada das prostitutas da
Era.
A técnica que confirma.
Exatamente.
Né?
A gente não pode falar isso não, mas assim, a rainha das provas hoje é a polícia. É a prova técnica. É a prova técnica. É muito difícil. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tipo assim, muita gente me pergunta, durante a minha carreira aí dos 9 anos, eu só fui ameaçado uma vez. Ameaçado por um advogado. Ameaçado assim, né? Não foi ameaça.
Coagido,
fiz uma perícia e envolvia dois veículos. E perícia de veículo, você sempre, o perito criminal, em regra, ele vai apontar quem tá errado. Só que eram 2 caminhões. E o caminhão por si só já custa, cara. Só que as cargas eram muito caras. Só que um motorista errou. Morreram os dois. E eu apontei a culpa no meu laudo. Aí o advogado dessa empresa disse que ia me processar. Até hoje eu tô esperando o processo. Porque assim, eu falei a ele, doutor, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor tiver algum erro no meu laudo que queira que eu corrija, erro de português, porque tecnicamente a dinâmica não existe a possibilidade de eu trocar. Porque as evidências estão aí. Eu não digo que bateu, que o carro A, o veículo A ou B está errado, porque eu acho. Ou eu faço a conta, ou eu te mostro, ou eu vou te dizer... E que pode também, eu posso indeterminar. Posso dizer, ó, aqui nesse caso não tem elementos para apontar a culpa de ninguém. Acabou. É uma faculdade nossa. Mas eu com os elementos, pode me processar. Aí até hoje não
chegou. Passou,
não. Até hoje não.
Tiago, infelizmente a gente está aqui com o nosso grande inimigo aqui do Voz dos Saberes, que é o horário. Né? E aí, Roberta Carla já está lá ansiosa para ver Neilo aqui no De Bem com a Vida. Mas tem um compromisso que eu peço para que todos os nossos entrevistados façam, e claro que você não fugiria à regra, que é de retornar. Você viu que ficou muita coisa aí para a gente conversar.
Sim.
E aí a gente marca para continuar esse bate-papo. Né? Então eu já te parabenizo aí pela sua atuação, quase 2 décadas aí ajudando aí a nossa Secretaria de Segurança Pública. Então, e muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar essa noite aqui com a gente.
Ô, Thiago, eu que agradeço assim, o convite, a lembrança, né, e a consideração e a receptividade de vocês dois, viu? Muito obrigado, me senti muito bem, muito à vontade para falar. Muito obrigado mesmo.
Que bom,
espero retornar.
Que bom,
espero retornar.
Que bom. E vai retornar em breve aí, vamos depois estar marcando aí um novo tema, talvez um recorte, né? Porque quando a gente bota formação do
período
criminal, ele é muito amplo, né? A gente nem conseguiu falar da academia que você só citou, que é professor.
Sim, ó, só coisa rápida. O concurso de perito criminal... Ele passa 2 anos. Muita gente se espanta, mas é o tempo normal. São 7 fases. E uma das fases é a Academia de Polícia. É a penúltima fase. Porque depois da Academia de Polícia, a pessoa faz uma prova sobre a Academia de Polícia.
Tem
todos os conteúdos.
São
4 meses ali estudando matérias já específicas. E depois você faz a prova. Se for reprovado, você não toma posse do cargo. É eliminado do concurso, não é apto. Então são 7 etapas. É um concurso longo, cansativo, mas que vale a pena.
Que bom. Então você vê que você passa do concurso, Paulo, mas continua estudando fazer uma prova final.
Conhecimento é a base.
É a base. É o segredo, na verdade.
Paulo, amanhã estaremos aqui conversando sobre pedagogia da contemporaneidade com a professora doutora Denise, né, falando como é que está aí essa profissão. E vamos encerrar hoje, agradecendo mais uma vez aí a Tiago por estar aqui com a gente. E em breve, que bom que ele já aceitou de imediato aí.
Aprendizado fantástico. E ficaram muitas, né? Perguntas.
Sim.
Ainda no ar, com certeza.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
A vocês, ouvintes, só tenho a agradecer toda a audiência e o carinho de todas as noites e aguardo vocês amanhã. Para vocês que estão na rádio 106.1, é só continuar aí que Neilon Barbosa já está chegando com De Bem com a Vida. Vocês que estão no YouTube, dá uma saidinha do Voz dos Saberes e entra lá no De Bem com a Vida e continua aqui na Cardeal FM, a rádio que traz informação, que transforma. Boa noite a todos, encerramos mais essa noite com as bênçãos do Senhor do Orfeu.
Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Este é o Giro de Notícias. Eu sou Cassie Balog e você acompanha os destaques do momento. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã nesta quarta-feira. A ofensiva ocorre depois de o presidente do país norte-americano, Donald Trump, declarar que o acordo de paz com o Irã acabou e ameaçar novos bombardeios. Em resposta, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, prometeu que o país vai reagir com ações, coragem e bravura. Com a nova série de ataques, o preço do petróleo subiu mais de 8%. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, mostra Lula e Flávio Bolsonaro empatados em 35% no primeiro turno da disputa presidencial em São Paulo. No segundo turno, o empate também é técnico. Flávio tem 46% e Lula 43% das intenções de voto. O Instituto ouviu 1.608 eleitores entre o dia 1º e 3 de julho. O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que a soberania brasileira deve prevalecer diante das preocupações com possíveis ações militares dos Estados Unidos após o país classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Fachin participava da inauguração de 3 varas especializadas em combate ao crime organizado em São Paulo e negou relação entre a medida e as ações do governo Trump, dizendo que o planejamento já vinha de longa data. Na semana passada, 2 brasileiros e 3 empresas foram sancionados pelos Estados Unidos por supostos vínculos com o PCC. O FMI, Fundo Monetário Internacional, elevou a projeção de crescimento da economia brasileira para 2026 de 1,9% para 2,4% e também para 2027 de 2% para 2,2%. Mesmo assim, o Instituto prevê desaceleração da atividade no próximo ano, já que o ritmo fica abaixo do esperado para este ano. As novas estimativas do FMI ficaram mais otimistas do que as do mercado financeiro, do Ministério da Fazenda e do Banco Central. A cesta básica ficou mais cara em 17 capitais brasileiras em junho, com destaque para Boa Vista, em Roraima, que teve alta de 3,28%. João Pessoa, na Paraíba, registrou a maior queda, de quase 4%. No acumulado do ano, todas as capitais tiveram alta, puxada principalmente pelo feijão. São Paulo segue com a cesta básica mais cara do país, a R$ 965,47, valor que levou o DIEESE a estimar o salário mínimo ideal em mais de R$ 8.000, 5 vezes o valor atual. 4 alunas do Colégio Ser de Jundiaí, no interior de São Paulo, se tornaram a primeira equipe brasileira a vencer o ISS Journey, competição internacional de experimentos científicos para a Estação Espacial Internacional. O projeto, que investiga como a microgravidade afeta a comunicação entre células ligadas ao câncer de mama, será testado na ISS entre setembro e outubro. A equipe é composta pelas alunas Beatriz Marques Herculano, Giovanna Machado Tasso e Lavínia Carboni Berti, todas de 14 anos, e Sara Lourenço Panico, de 15 anos. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog. Edição, Thiago Pedruzzi.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Someone that I knew. De você viver sem mim.
You were
Giro de notícias.
O mercado de créditos de carbono pode ajudar a reduzir o desmatamento e gerar renda para comunidades tradicionais da Amazônia, mas para isso é preciso garantir transparência, participação das comunidades e repartição justa dos benefícios. Essa é a principal conclusão de uma pesquisa desenvolvida pela juíza Célia Gadotti, integrante do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Pará, em dissertação de mestrado da Universidade Federal do Pará. Ela detalha algumas conclusões da pesquisa.
Ficou claro que essas comunidades são verdadeiras guardiãs da floresta. Eles conservam realmente seus territórios há gerações e desempenham um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas. Por isso, qualquer política pública climática precisa colocar essas comunidades no centro das decisões e não apenas como destinatárias.
Como resultado do estudo, foram elaboradas uma cartilha em linguagem simples, inclusive em áudio, para orientar as comunidades antes da assinatura de contratos, além de uma proposta de protocolo de julgamento para o judiciário paraense.
Criamos uma dupla camada de blindagem. Fortalecemos a autogestão interna das comunidades, e, ao mesmo tempo, oferecemos ao Poder Judiciário do Pará uma ferramenta técnica necessária para filtrar patologias contratuais e garantir a mínima segurança jurídica para essas comunidades.
A juíza Célia Gadotti faz a defesa de sua dissertação O Mercado de Carbono na Amazônia e a Autogovernança Sustentável das Comunidades Quilombolas, desta quinta-feira, 9, às 10 horas, no Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, no campus do Guamá, em Belém. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sejam
você.
Giro de notícias.
As importações brasileiras de defensivos químicos diminuíram entre os meses de janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. O valor teve uma redução de aproximadamente 6,8%. Em 2026, as importações neste período somaram cerca de US$4,280 bilhões. O balanço é da Crop Data, portal de dados da Crop Life Brasil, associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável. O detalhamento das compras externas exibe um mercado de defensivos em ajuste, com redução de preços médios e maior participação de produtos genéricos nas importações, conforme analisa a CropLife Brasil. O gerente executivo, Renato Gomides, explica.
US$1,4 bilhão, ou seja, um terço, corresponde a produto formulado, aquele que chega pronto para uso pelo agricultor. Esse recuo não significa menos proteção no campo. Os dados revelam uma mudança na composição das compras, com crescente participação de produtos genéricos, os pós-patente, amplamente disponíveis no mercado global. Com margens apertadas, endividamento e crédito comprometido pelas recuperações judiciais, o produtor está diversificando o portfólio.
Renato Gomides também destaca consequências dos prazos do sistema de liberação de novos produtos no país.
Esse movimento também tem uma leitura regulatória. O Brasil enfrenta gargalos na aprovação de novas tecnologias, com prazos entre os mais longos entre as grandes agriculturas do mundo. Quando a inovação chega com atraso, o mercado se orienta para o que já está disponível. O avanço dos genéricos é, portanto, também reflexo de um ambiente regulatório que precisa de maior previsibilidade.
Ainda conforme destaca o gerente executivo da CropLife Brasil, os herbicidas representam 34% do valor e 45% do volume dos produtos formulados nestes meses iniciais do ano. Para ele, o protagonismo é agronômico, já que plantas daninhas competem com a lavoura por água, luz e nutrientes, e no Brasil, com o plantio direto amplamente adotado, o controle químico é insubstituível. Isto acontece, salienta Gomides, porque elimina o revolvimento mecânico do solo, prevenindo a erosão e compactação. Com isto, o produtor tem ampliado aplicações e o uso de pré-emergentes para garantir eficiência no manejo, especialmente no sistema soja, milho e algodão, onde a proteção nos estágios iniciais é decisiva para a produtividade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM, conectado em você. Cardeal FM,
musical.
Conectado em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis. E um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Thank you. seguir. Eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis, e um só veio pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Conectada em você.